a partir de agora, então, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar na entrevista ao vivo com o líder da oposição na Câmara de Vereadores de Campo Formoso, vereador João Pedro Dias Neto. Vereador, boa tarde. Eu queria começar com o senhor falando sobre esse ano. Como é que o senhor vê a produtividade? E é mais um ano, de mais um mandato que o senhor está aí à frente da Câmara de Vereadores. Então, eu queria pedir que o senhor fizesse uma avaliação de forma individual e da bancada como um todo. Boa tarde.
Muito boa tarde, Macário, Marconi, Sérgio Sátero, Daniel, nossa assessora aqui da 98. Primeiro, agradecer ao diretor, ao presidente dessa rádio, Zito, pelo convite que ele me fez pessoalmente para participar dessa entrevista e transmitir uma mensagem de final de ano para todos os campo-formosenses. Aqui eu agradeço, Zito, pela deferência. E em seu nome também agradecer um parceiro, amigo e irmão, o engenheiro Paulo Henrique, pessoa extraordinária, profissional do mais alto calibre, que fez uma grande colaboração para o município de Campo Formoso ao longo do período que foi secretário na gestão da Prefeitura Rosa. Então, meus cumprimentos aos dois, e em nome dos dois, estendo a toda a equipe da 98. Dizer, Marcário, que a bancada de oposição, ela tem feito um trabalho extraordinário na condição de membros do Poder Legislativo de Campo Formoso. Vejam os ouvintes que boa parte dos projetos de autoria do Poder Executivo, que eram de fato de interesse da nossa população e que havia necessidade de uma maioria absoluta dos votos, projetos esses foram aprovados com a participação fundamental e indispensável da bancada de oposição. Bancada de oposição que tem seus quadros, né, os mais refinados vereadores. Não posso aqui deixar de fazer o registro individual a cada um e estender meu forte abraço. Vereador Valnei Borges, que é uma sumidade no Parlamento de Campo Formoso, um vereador que todos respeitam por conta da sua conduta, por conta do seu conhecimento profundo do regimento. Então, é um dos quadros, lhe diria, das câmaras municipais do nosso estado da Bahia, uma das melhores referências. Estender aqui também o registro necessário a Juraci Carafê, que tem sido uma das grandes revelações na Câmara de Campo Formoso, um vereador extremamente dedicado na sua atuação, que busca nos consultar quando há necessidade, tem feito papel extraordinário. O vereador Adailton Menezes, sempre com sua serenidade, com sua larga experiência, também muito focado nas causas que trazem bastante preocupação para o nosso município. O vereador Alivan Gonçalves, que ao longo deste período, apesar de todas as questões, claramente de perseguição, mas tem desenvolvido um trabalho extraordinário como vereador. Da mesma forma, o vereador Iudinha, que apesar do vínculo de parentesco com o deputado estadual Adolfo Menezes, tem construído seu espaço próprio, sua estrela. Também não poderia deixar aqui de fazer uma referência mais que necessária ao nosso presidente da Câmara, o vereador Vasconde Gomes, que neste primeiro ano de mandato tem demonstrado efetivamente um compromisso com a Câmara de Vereadores, fazendo uma verdadeira transformação naquela casa e que, de certa maneira, tem promovido à população de Campo Formoso um instrumento melhor de cobrança para a nossa população. Então, de forma bem sucinta, Macário, a Câmara de Vereadores, a bancada de oposição, este vereador que vos fala na condição de líder, tem desenvolvido um trabalho, lhe diria que compatível à altura da Câmara de Vereadores. Muitas pessoas podem cobrar, não fez referência ao vereador Reifran. O vereador Reifran, ao longo de todo esse ano, foi membro da nossa bancada, tem tido uma postura até agora, né, independente, ora votando em projetos do Executivo, naturalmente o partido que irá se pronunciar, mas também não poderia deixar de estender aqui as minhas saudações, até porque até o momento que ele votou conosco foi extremamente fiel ao grupo. Então é algo que eu tenho aqui que registrar, porque o momento é necessário. Estendo um forte abraço a todos os vereadores da bancada de oposição.
Bom, vereador, é claro que todos os projetos são importantes e o trabalho do vereador no dia a dia, ele leva a isso, por mais simples que seja o projeto, mas de certa forma ele tem um objetivo. Ao longo deste ano, o senhor destacaria algum projeto específico que, independentemente do grau de que ele atingiu mas, em termos da população, mas o senhor destacaria algum projeto ou não? Na sua opinião, todos foram, tiveram sua relevância, sua importância, enfim.
É como eu iniciei a nossa fala. Né? A Câmara de Campo Formoso ela tem prestado um serviço extraordinário para a nossa população. Falei aqui da bancada de oposição, mas também não posso deixar de fazer referência aos vereadores da bancada de situação, né, que dentro das suas limitações tem também desenvolvido um trabalho muito bom para Campo Formoso. No que se refere a projetos, me perdoe a falsa de modéstia, mas eu terei que fazer referência a um projeto de minha autoria, diante do atual cenário, diante da problemática que aflige as mulheres, as adolescentes, as estudantes mais humildes. Fui autor de um projeto que foi aprovado, inclusive, por unanimidade, que obriga o município a fazer a distribuição de absorventes, né, em todas as escolas do município de Campo Formoso, projeto esse que hoje é de grande debate em todo o país e que Campo Formoso, entretanto, não havia se debruçado sobre esta causa. E eu, naturalmente, levantando dados, fazendo pesquisas no nosso município, obtive informações claras de que ainda há, de fato, uma influência direta no período menstrual das adolescentes em que se afastam das escolas, acaba provocando uma evasão escolar, fruto desta ausência de recursos, pasme a população de Campo Formoso, em adquirir, né, absorventes. Daí porque fui autor desse projeto, aprovado por unanimidade, tive a sinalização positiva em uma audiência pública na Câmara, audiência extraordinária da última semana, uma sinalização pelo gestor municipal de que já vai implementar a partir do ano vindouro. Portanto, eu acho, dentre tantas outras conquistas, dentre tantos outros projetos importantes que tramitaram naquela casa, mais uma vez digo, me perdoa a falsa de modéstia, mas tivemos um projeto que vai, e hoje é lei, que vai essencialmente beneficiar aquelas pessoas carentes, especialmente as adolescentes e estudantes, que por vergonha, inclusive, fazem uso de outros instrumentos por não terem recursos para adquirir absorventes no período menstrual.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o vereador João Pedro, líder da oposição na Câmara de Vereadores de Campo Formoso. Trazer o Marconi Nunes também aqui para o nosso bate-papo. Marconi.
Vereador, boa tarde. Situação da região de Tuiutiba, Baixio, com essas chuvas que vêm caindo. Como é que está a situação desses povoados?
Veja, Marconi, as chuvas que hoje caem no estado da Bahia por inteiro, Campo Formoso não é diferente, quero aqui aproveitar o ensejo para externar a minha solidariedade aos nossos conterrâneos baianos do extremo sul da Bahia, que hoje sofrem muito por conta das fortes chuvas, mas Campo Formoso também, né, tem tido prejuízos consideráveis. Ontem, por exemplo, eu iria até a localidade de Várzea dos Pauzinhos fazer uma visita à tia de minha esposa Valdirene para tratar de questões particulares do seu filho, que está presa injustamente, e não pude ir por conta justamente das fortes chuvas que comprometeram aquelas estradas. Né? Ontem tivemos os festejos da comunidade Baixio, que também limitou sobremaneira o acesso das pessoas à região de Laje dos Negros, também da mesma forma, a região de Brejão da Catinha, São Tomé. Houve inclusive um fato terrível aí da morte da mãe, morreu de parto juntamente com sua filha, em razão da quebra de um veículo, e por consequência disso, algumas pessoas se recusaram em prestar assistência, pelo menos a informação que me chegou, em razão da estrada. Mas enfim, é um problema sério, a região do Tuiutiba não é diferente. Falei agora há pouco com meu amigo lá de Boa Esperança, Cláudio, que também a comunidade vem sofrendo com problemas nas estradas. Agora, o que me deixa extremamente preocupado, apesar dos esforços do secretário, também vereador André Custódio, a quem estendo um abraço, mas esses problemas já existiam antes mesmo das fortes chuvas. Me parece que não houve um planejamento nesse sentido, que acabou com as chuvas agravando mais ainda a situação. Para que vocês tenham ideia, a comunidade Boa Esperança teve que se reunir e fazer algumas intervenções para que pudesse permitir o acesso das pessoas a Tuiutiba e, por consequência, a Campo Formoso. Brejo do Tamanduá não é diferente. Então, Garimpo e Socotó, da mesma maneira. O trecho que foi feito na região de Pauzinhos, eu tenho ido lá todos os domingos, até porque tem a propriedade rural do meu pai, e a gente tem visto a situação calamitosa das estradas. Se antes das chuvas já estavam numa situação muito difícil, pós-chuvas, agravou mais ainda. Então é mais do que necessário que o secretário tenha aí, né, o comprometimento da gestão municipal para arregaçar as mangas, contratar novas equipes para que essas obstruções que existem em algumas estradas sejam superadas. Não é admissível que localidades tão próximas aqui da sede, como Pilões, por exemplo, que tem essa obra aí da Codevasf, que até o presente momento, não só Codevasf, não só Pilões, como Limoeiro, a região de Baixio, Puxadeira, Pouso Alegre com Roda Ponta, é outra estrada também que a obra parou, não se tem esclarecimento algum. Então está na hora aí de que se faça uma força-tarefa por parte do município, que o secretário realmente tenha essas alternativas, essa estrutura física e de maquinário para que possa desobstruir as estradas, porque as chuvas permanecerão, mas há necessidade que as pessoas se desloquem até a sede do município para virem resolver seus problemas, casos como este aí que aconteceu em Brejão da Caatinga não se repitam. Portanto, espero, torço que o nosso secretário André Custódio tenha aí toda a estrutura necessária e que sejam disponibilizados recursos para que a população possa ter as suas estradas desobstruídas.
1:28, nós estamos conversando com o líder da oposição na Câmara de Vereadores de Campo Formoso, o vereador João Pedro. Trazer o Leandro Daniel também com a sua participação aqui na entrevista de hoje. Leandro Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Macário, vereador. Um questionamento de ouvintes, inclusive a gente veiculou na última entrevista com o deputado estadual Adolfo, em relação à subprefeitura de Laje dos Negros. O senhor conhece bem o projeto, enfim. E o que, que o senhor tem de atualização sobre esse projeto que virou lei? E, ao mesmo tempo, qual a sua visão a partir do questionamento dos ouvintes sobre a situação da subprefeitura de Laje dos Negros? O que, que o senhor pode dizer?
Leandro, este projeto, quando chegou à Câmara de Campo Formoso, ele chegou por conta de transcorrido 5 meses do início da gestão, e como a plataforma do gestor à época em campanha era de que seria proposta esta subprefeitura, mas diante da morosidade da apresentação do projeto, eu mesmo cobri na tribuna. E eu não sei se foi em razão disso ou se foi uma coincidência, mas o projeto ele chegou à Câmara de Vereadores de forma, não vou usar uma expressão muito pesada, mas diria até que de forma improvisada, ia dizer capenga, mas de forma improvisada. E por que razão? Porque em pesquisa realizada com o próprio vereador representante lá de Laje dos Negros, nosso amigo Juraci, a gente percebeu uma semelhança com o projeto de uma cidade de Mato Grosso. Houve, na verdade, um copia e cola. Por essa razão, não houve o devido cuidado e cautela em se levantar as questões particulares de Laje dos Negros e se implementar nesse projeto. Tivemos audiência pública, discussões foram feitas, sugestões foram apresentadas. Eu, particularmente, iria apresentar algumas emendas, dentre elas a que iria implementar o orçamento próprio para aquela subprefeitura. O outro seria estabelecer um prazo para que efetivamente houvesse a implementação da sede da subprefeitura. Só que, vendo a repercussão de que a bancada de oposição estaria retardando a tramitação desse projeto, em entendimento com a nossa bancada, nós deixamos a cargo, né, da bancada do governo e do próprio gestor fazer essas alterações. Como nada foi feito, nós aprovamos da forma como chegou. E, para surpresa nossa, já estamos aí há mais de 60 dias com essa subprefeitura criada e não houve efetivamente a implantação de absolutamente nada, né? É uma pena, porque a expectativa que se criou para Laje dos Negros era de que esta subprefeitura seria, de certo modo, um órgão que iria possibilitar uma administração própria, naturalmente vinculada à Prefeitura de Campo Formoso, mas com uma autonomia, mesmo que relativa. Mas, pelo que tenho conversado, né, com o vereador Juraci, essa situação não tem sido colocada em prática. Na verdade, a lei aprovada por nós se trata tão somente de um mero objeto decorador hoje da gestão municipal. Esperemos que o ano vindouro a situação saia do papel. Para que vocês tenham ideia, ouvintes de Laje dos Negros, o nosso orçamento para o ano vindouro, imaginava eu que havia a destinação específica de recursos para a subprefeitura e nada disso foi implementado na lei orçamentária do ano que vem. Falei até com o outro colega, também vereador, que respeito muito, Márcio, desta situação, pontuei a ele que não havia qualquer recurso específico dentro da lei orçamentária dirigido para a subprefeitura, né? Ele tem ciência disso, que passei a preocupação, mas de toda sorte não houve a apresentação de qualquer emenda. Então é algo que a gente torce que o ano que vem seja diferente, né? Que não se trate tão somente de uma promessa de campanha e que não sirva meramente de algo decorativo, e que a população de Lajes dos Negros, que tão ansiosa que ficou com a subprefeitura, acaba se decepcionando mais ainda.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o líder da oposição na Câmara de Vereadores de Campo Formoso, vereador João Pedro Dias Neto. Marconi.
Vereador, o senhor se manifestou diante do que houve sobre descontos nos salários dos professores esse mês de dezembro. O que é que tem acompanhado e o que poderá ocorrer com essa situação, uma vez que o desconto já foi feito, diante do que os professores teriam que ter esse desconto em outros vencimentos, mas que ocorreu em um vencimento agora do mês de dezembro?
Marconi, isso é a clara demonstração da ausência de planejamento. Campo Formoso, que tinha uma funcionalidade de sua estrutura na época da gestão da ex-prefeita Rose, bastante reconhecida pelos servidores, não havia atraso de pagamento, não havia esse tipo de situação que aconteceu. Eu até fui surpreendido, porque nós tivemos uma audiência pública semana passada para tratar de outro tema, que era o chamado abono para os professores com as sobras do Fundeb. E além desse noticiamento de que não haveria possibilidade de fazer o rateio, sugeri inclusive lá na audiência pública, já que não havia essa possibilidade, que se propusesse uma lei de autoria do Executivo, já que seria de autoria do próprio Executivo Municipal, um projeto de lei que permitisse a criação uma espécie de um auxílio para os professores, como foi feito na cidade de Itapetinga, fiz uma pesquisa acerca disso, e através desse auxílio ressarcisse os professores, pelo menos pelos investimentos que tiveram que fazer do seu próprio bolso para aquisição de celulares novos, notebooks, reparos em seus equipamentos. Então foi uma alternativa que lá sugeri, já que não havia possibilidade do rateio destas sobras do Fundeb. E no dia seguinte houve essa repercussão geral negativa para a gestão, em que os servidores, da véspera do Natal, foram fazer suas retiradas, seus saques, e aí foram surpreendidos com os valores mínimos em suas contas. Me parece que houve pronunciamento aí do sindicato, espera-se realmente que haja judicialização. A Câmara está com a comissão constituída para esse período de recesso, muito embora eu não faça parte, não sou integrante, mas temos lá 6 vereadores que acredito que irão, na medida que houver provocação, haver a disponibilidade plena para buscar os meios legais de que se repare este prejuízo causado aos servidores. Muitas vezes se alega, mas o servidor não percebeu no seu contracheque do mês de novembro que recebeu a mais. É uma situação que não competia ao servidor. Caberia sim à prefeitura, através dos seus órgãos, das suas secretarias, fazer o devido planejamento, o que não foi feito, né? Fica aí agora as pessoas em final de ano, com o salário reduzido, naturalmente, o que receberam no mês de novembro já havia o comprometimento. Então, isso é claro, ficou clara a demonstração aí de uma ausência de planejamento, de uma falta de organização, que culminou com esse prejuízo direto para os cofres dos servidores do município. Esperemos, né, que o município corrija. Acho que seria alternativa, a partir do momento que se descobriu esse pagamento antecipado em novembro, que não houvesse impacto direto na folha de dezembro, que houvesse pelo menos um fracionamento na restituição, se sentasse à mesa para discutir com os professores através da sua classe representativa, através do Conselho Municipal de Educação, buscando sim um entendimento. Agora, já que há tantos recursos na prefeitura, é de notório saber de toda a população, até porque eu ouvi o prefeito, o seu irmão, o deputado, levar ao conhecimento público e geral de que existem mais de 70 milhões em conta, o que custaria ao prefeito municipal, né, sentar à mesa com essas entidades de classe e discutir um ressarcimento, uma reposição aos cofres públicos de forma fracionada, mas não, aquilo que se pregava na campanha do diálogo, né, da atenção ao servidor, ao longo deste ano já é a terceira atitude do prefeito que vem contrário à expectativa do servidor. Tivemos, no primeiro momento, a suspensão daquelas gratificações implementadas pela prefeita Rose, logo depois a expectativa se criou para o rateio das sobras do Fundeb, agora essa situação, né, do pagamento diminuto dos servidores no mês de dezembro, então é algo que se distancia daquilo que foi pregado na época da campanha. A gente espera, né, que a classe, que os servidores, assim como se fazia de forma aguerrida na gestão da prefeita Rose, se comporte. Está na hora de, com tantos atos, né, que foram praticados pela gestão, que prejudicaram diretamente os servidores, está na hora de irem à rua, está na hora de provocarem um grande protesto, até para que a gestão atual possa reconhecer as falhas que foram praticadas pelo atual gestor e sua equipe.
Leandro Daniel, trazendo perguntas do ouvinte pelo 988370676, é isso, Leandro?
Isso. O líder da oposição, João Pedro, vereador João Pedro, em relação ao projeto que foi rejeitado na Câmara, que visava reduzir, ou extinguir, extinguir a taxa de iluminação pública. É possível que o seu grupo possa reutilizar, reformular esse projeto de autoria do presidente Vasconde, embora o prefeito também tenha dito que pretende enviar um novo projeto para ser votado na Câmara em relação a essa questão da taxa de iluminação pública aqui de Campo Formoso, que visava, através do projeto, ser extinta?
É mais uma medida, né, aberrante do gestor, que nós não compreendemos. E acredito que a população de Campo Formoso também não tenha compreendido. Porque havia na plataforma do seu plano de governo, né, a extinção da taxa de iluminação pública. Ele não foi de tomar nenhuma iniciativa para encaminhar para a Câmara este projeto. Coube de forma exemplar ao presidente da Câmara ser autor desse projeto. O projeto, ele focava especialmente a isenção, né, a retirada desta tarifa dos contribuintes campo-formosenses, dessa taxa de iluminação pública, ou seja, um projeto de natureza, inclusive, social, porque diante do momento pandêmico, das dificuldades financeiras que nós todos nós atravessamos, haveria, de certo modo, uma amenização no bolso do contribuinte campo-formosense, da população de Campo Formoso. Então, seria um momento, inclusive, do prefeito se abraçar ao presidente da Câmara e também recomendar à sua bancada que aprovasse esse projeto. Mas o projeto, ele se encerrou no seu nascimento, no seu nascedouro, que foi justamente na Comissão de Justiça e Redação, em que o governo tem maioria dos membros, são três membros. A comissão é presidida pelo vereador Júnior Nascimento, à época era relatado esse projeto pelo vereador André Custódio, que era secretário, e teve o voto divergente do vereador Valnei Borges, ou seja, o voto da maioria desta comissão foi pela rejeição do projeto sob a alegação e o pretexto da sua inconstitucionalidade, o que não é a fundamentação legal. Nós contrapomos isso, o vereador Valnei apresentou um projeto brilhante, né, em detrimento do que havia sido apresentado pelo vereador André Custódio, que inclusive foi verbal o parecer dele, nem com fundamentação jurídica da inconstitucionalidade foi apresentado. Mas aí, para surpresa nossa, houve a rejeição na Comissão de Justiça e Redação. Este voto pela rejeição foi para o plenário, e o plenário, infelizmente, com o voto do então membro da nossa bancada, o vereador Refran Maranhão, foi mantido o voto pela rejeição, daí porque o projeto não deu seguimento. Naturalmente, ouvimos depois desculpas do líder do governo, do prefeito, de que apresentaria um novo projeto. Ora, seria oportunidade, se havia necessidade de melhoramentos, assim como foi o debate da subprefeitura de Lages, por que não o prefeito não recomendou à sua base, os seus vereadores, que fizessem as alterações? Mas não, ficou claro e nítido de que o prefeito, naquele momento, entendeu que a população deveria, mais uma vez, né, ser onerada com mais essa taxa. É algo que nos entristece, é algo, mais uma vez, contrário ao que o prefeito pregou em campanha, mas que, infelizmente, quem peca, quem paga por isso, é a população de Campo Formoso diante de um projeto que seria de extrema importância, mas que a bancada do prefeito atual acabou seguindo a sua orientação, rejeitando o projeto.
1h53, nós agradecemos então aqui ao vereador João Pedro Dias Neto, líder da oposição na Câmara de Vereadores de Campo Formoso. Vereador, muito obrigado.
Eu quero agradecer Macário, a Leandro, a Marconde, a Brena, que integrou a minha equipe na época da campanha, fazendo um trabalho extraordinário. Agradeço a todos, agradeço mais uma vez a Zito pela oportunidade, por ter me ligado pessoalmente. E quero dizer só duas situações aqui breves, Macário. Primeiro, estender aqui um forte abraço à nossa liderança maior, deputada Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, e a ex-prefeita Rose, que muita falta faz ao nosso município. Estou coçando a língua aqui, mas o deputado não me autorizou, mas me antecipou que a região Tuiutiba, como ele sempre diz, né, muito em breve será contemplada com uma grande obra que vai beneficiar ali Baixio, Puxadeira, Curral da Ponta, toda a região ali de Abóbora, Poço Velho, Boi Morto, Cerrado, Campo de Fora, Rodrigues, enfim, haverá um noticiamento logo no início do ano de uma grande obra que o deputado Adolfo Menezes trará para o nosso município. Então já estendo a ele aqui os meus sinceros agradecimentos em nome também do presidente da Câmara, vereador Vasconde, que juntamente comigo tem brigado para que em breve a gente tenha esse sonho realizado para aquela região. Dizer, Macário, e me permita aqui só uma reflexão.
Fique à vontade.
Diante do momento que estamos vivenciando. Semana passada tivemos a prisão do colega vereador Arlivan Gonçalves, que na minha concepção e na concepção do Tribunal de Justiça da Bahia, através do seu desembargador plantonista, se tratou de uma prisão arbitrária e que demonstrou claramente a perseguição judicial que o mesmo está tendo. O que aconteceu com o vereador Arlivan pode acontecer com qualquer um de nós. E aí eu peço a reflexão, e aí me perdoe fugir do tema político, mas trazer para o tema judicial, que é do cliente do nosso escritório, José Jailton, lá do povoado de Várzea. É alguém que está submetido a um constrangimento desproporcional, descomunal, causando sofrimento à sua família por uma prisão injusta. Alguém que tem os seus dados cooptados, que mais uma vez digo, qualquer um de nós pode se sujeitar a isso, por conta de um telefone cadastrado em nome dele, que não se sabe como. O mesmo está preso, está no cárcere há mais de 20 dias, sob acusação de envolvimento como um dos grandes traficantes de uma organização criminosa da região de Itaberaba, Rui Barbosa. Então aproveito, nesse final de ano, diante desses dois casos esdrúxulos da justiça, de que saibamos refletir, porque o que aconteceu com o vereador Arlivan Gonçalves e está acontecendo com esse nosso cliente José Jailton é algo aberrante. É algo que está superando qualquer possibilidade de entendimento da justiça. Naturalmente, os meios estão sendo buscados para reparar essa prisão injusta, esse constrangimento que o mesmo está sujeitando, mas fica aqui a reflexão. Tenhamos cuidados com nossos dados, porque qualquer um de nós está sujeito a isso. O sofrimento que a prisão desse rapaz Macário está causando, você que é religioso, está causando a mãe dele, a dona... me perdoe aqui. Falhar a memória, a dona Ziza lá de Várzea é algo descomunal, toda a família, por conta de uma prisão injusta. Tenho certeza que em breve iremos reparar essa injustiça e o Estado terá sim que reparar o constrangimento que o mesmo está sendo submetido. Então agradeço a oportunidade, peço aqui a Deus que abençoe a todos nesse ano vindouro, que as dificuldades sejam superadas, que acima de tudo, que a justiça prevaleça a todos nós. Indistintamente de ser rico, pobre, negro, branco, a justiça tem que prevalecer. Ela tarda, mas há de prevalecer. Um forte abraço, muito obrigado.